בעזרת השם, דף צדי ד' סדת ירובין. Estamos no Tzadi Gimel, Amud Bey, da Tzadi Gimel no verso, na terceira linha de baixo para cima, Itmar, começando um novo assunto. Fala, Itmar foi ensinado, Kodesh Ben Shtei Hatzeros, tinha um muro entre dois pátios. Esse muro não tinha uma porta, não tinha uma janela, e com certeza eles não fizeram Erove Hatzerot entre esses dois pátios. O que sim, cada pátio fez o Erove Hatzerot particular dele, e era permitido carregar lá na entrada do Shabbat. E esse muro quebrou no meio do Shabbat. Não está dividindo mais entre os pátios. Será que é permitido carregar em cada pátio ou não? Por um lado, seria permitido carregar em cada pátio, porque na entrada do Shabbat era permitido. Por outro lado, agora, esses dois pátios estão conectados e não existe Reuven Hatzerot entre eles. Seria proibido carregar? Essa é a questão. Fala na Rav Amar, a opinião de Rav é Emetal Telimbo Elabedal Etamot. Fala Rav, só é permitido carregar 4 amot, 2 metros, não mais do que isso. Conforme Rav, uma vez que mudou a estrutura desses pátios, se proíbe carregar no meio do Shabbat. Shmuel Amar, conforme Shmuel, Zemet Altela de Carmechitza. Conforme Shmuel, o pátio da direita pode carregar até onde estava esse muro, do lado direito do muro, Zemet Altela de Carmechitza, a mesma coisa em relação ao pátio da esquerda. Conforme Shmuel, uma vez que na entrada do Shabbat era permitido carregar através do Erve Hatzerot particular de cada pátio, isso continua para todo o Shabbat. Essa é a opinião de Rav. Não escutamos explicitamente que essa é a opinião de Rav, porém deduzimos de alguma coisa que aconteceu com Rav. Que Rav e Shmuel estavam sentados em um pátio no Shabbat. Na falguda de Beni Beni, o muro que dividia entre o pátio que Rav e Shmuel estavam e o vizinho quebrou no meio do Shabbat. Amar leu Shmuel, falou Shmuel para o seu ajudante, Shkulu Glima Negidu Ba. Falou Shmuel, pegue um xale, pegue um talit e separe entre esses dois pátios. Agora vai explicar por que Shmuel fez isso. Adrino Rav Lapei, Rav virou seu rosto para o outro lado de desgosto. Ele não gostou do que Shmuel fez. Amar leu Shmuel falou para o seu ajudante, Ikapit Abba Shkulu Emai Nevekatru Ba. Shmuel falou que se Rav discordou de Shmuel, Shkulu Emai Nevekatru Ba, Shmuel brincou, que pegue o cinto de Rav e que amarre esse xale com o cinto de Rav. Ou seja, Shmuel estava sim enfatizando que ele sim permite carregar nesse pátio. Shmuel chamou Rav de Abba, tem que falar que o nome de Rav era Abba, tem que falar que Abba era um título de importância. Então se vê daqui que Rav não ia permitir carregar nesse pátio em Shabbat, uma vez que se quebrou esse muro entre os dois pátios. Amar Vane Shmuel Amaliha. Por que Shmuel teve que pegar o xale e dividir entre os pátios? Ha'amar, Shmuel sustenta, Zemet Altela de Carmechitza. Shmuel fala que o pátio da direita pode carregar até onde estava o muro, Zemet Altela de Carmechitza, também o pátio da esquerda pode carregar até onde estava o muro, uma vez que entrado o Shabbat era permitido carregar lá. Ha'amar, Shmuel, Avaletzniut Abbealmo. Que Shmuel veio só por motivo de discrição, por privacidade, para que as pessoas do pátio vizinho não vejam o que está acontecendo no pátio de Shmuel. Verav. E o que Rav sustenta? Isso vira a lei de Assir. Se Rav sustenta que é proibido carregar nesse pátio, lei malê. Rav devia ter advertido Shmuel. Na treta de Shmuelava, aquela cidade, a cidade que Shmuel era rabino lá. Então não é derech eretz, não é adequado que um rabino discorde de outro rabino na cidade onde esse rabino ele é Rav. Se é assim, por que Rav virou seu rosto? De qualquer jeito ele não ia proibir as pessoas de carregar esse pátio. O que teve que virar o rosto? Adriano Leapei, porque virou seu rosto, falou, agora Adelon nem o que Shmuel se vira ali. Para as pessoas não pensarem que Rav concorda com Shmuel. Para que na cidade que Rav era rabino, pelo menos, as pessoas não carreguem num pátio desses. Isso vai continuar a nova Mishnah. Matnitim. Hatzesh nefretzal e lixutelelim. Tinha um pátio perto da rua e tinha um muro que dividia entre o pátio e a rua. Só é permitido carregar num pátio em Shabbat se ele tem quatro paredes. Nefretzal e Juteradim, esse Hatzer, agora está aberto à rua. Esse muro quebrou no meio do Shabbat. Hamachnis mitochad e Juteyachid, a pessoa que carrega desse pátio para uma casa, ou mitochad e Juteyachid, ou da casa para esse pátio, Hayav. Você está obrigado a trazer o Korban Hatat, que ele carregou de um recinto privado para um recinto público em Shabbat. Divrei a beleza, é sobre a beleza que esse interior do pátio é parte da rua. Agora explicar como se trata isso. Vachamim Umrim, os sábios discutem de a beleza. Mitochá, Juterabim, Omer Juterabim, Mitochá. A pessoa que carregou desse pátio para a rua ou vice-versa, patur, está isento do Korban Hatat. E Pneshik Carmelit. Porque esse pátio é um carmelita, é um recinto rabínico. Um carmelita é um recinto que parece um pouco uma casa e parece um pouco uma rua. Também esse pátio parece um pouco uma casa e parece um pouco uma rua. Os rabinos falaram que é proibido carregar desse pátio para a rua mesmo menos do que 4 amot. É permitido carregar na rua menos do que 4 amot, menos do que 2 metros. Porém, é proibido carregar de um carmelita para a rua mesmo menos do que 4 amot. Os rabinos sustentam que esse pátio é considerado um carmelita, um recinto rabínico. Se chama Machlok de Rabbi Eliezer e Rahamim, se esse pátio é considerado um recinto público ou um carmelita. Amrav Rabbi Eliezer, Mishum de Nifretzai, Juta Rabim. A opinião de Rabbi Eliezer é que esse pátio é um recinto público. Por causa que ele está aberto à rua, Avelar e Juta Rabim virou um pedaço da rua, o público aparentemente não tem permissão de atravessar esse pátio continua sendo um recinto privado desse dono. Amrav, realmente, uma vez que o público passa por lá, agora isso virou um pedaço da rua. Rabbi Eliezer também se vê essa opinião de Rabbi Eliezer em outra ocasião. Detalhe, como fala a Braita. Rabbi Dao Meir Mishum Rabbi Eliezer, falou o sábio em nome de Rabbi Eliezer. Rabbi Shibiru Derech Leatzman. O que acontece se um público, ele resolveu atravessar dentro de um campo privado, mas Shibiru Biru. Esse caminho que eles fizeram dentro desse campo privado virou parte da rua. Esse dono desse campo não tem a permissão de impedir esse público. Só que é a mesma coisa, mesmo que esse pátio está aberto à rua, o público agora passa por esse pátio, consequentemente, esse pátio virou um pedaço da rua. Amraim, será que isso se aplica nesse caso? Verá Amarav, Gide Lamarav. Falou, sabe, nome de Rav diferente. Em que situação, se o público decidiu passar por um campo, esse caminho é do público, é parte da rua? É só se o público já tinha um caminho nesse campo. Verá. E as pessoas não sabem mais onde estava esse caminho exatamente. Aí se eles decidiram passar por outro local desse campo, mesmo que não seja o mesmo local que eles passavam originalmente, mas esse caminho que eles designaram para o público virou parte da rua. Então se é assim, a nossa já aparentemente não é esse o caso. O público não tinha um caminho dentro do pátio dessa pessoa, o pátio dessa pessoa estava fechado. Se você falar que também se aplica esse conceito nessa situação, que aqui a situação seria um pouco diferente. O que aconteceu aqui seria que o público e o dono desse pátio estão discutindo onde estava esse muro. O dono do pátio naturalmente fala que o muro estava mais perto da rua. O público fala que o muro estava mais perto da casa dessa pessoa. Essa é a discussão entre eles. E o público começou a frequentar, a atravessar o local onde eles sustentam que era parte da rua. Onde esse dono do pátio fala que existia lá esse muro, o público começou a atravessar e fixar um caminho da rua. Sobre isso fala a Beleza, que já virou parte da rua. Uma vez que o público tinha certo caminho da rua, e eles se acostumaram já a passar por lá, onde eles sustentam que era parte da rua, consequentemente, esse recinto virou um Erechut Rabim, um recinto público. Sobre isso, falará Beleza, que nesse local, embaixo do muro, virou um pedaço da rua. A pessoa que carrega de lá para uma casa, um recinto privado, está obrigada a fazer o Korban Hatat. Está carregando de um recinto para outro em Shabbat. Por isso, vai contra o que Rabi Hanina falou, ou seja, conforme esse raciocínio, toda a Machloket de Beleza e Rechamim é só com relação a essa área embaixo do muro. Conforme Rabi Eliezer, isso é Erechut Rabim, é parte da rua. Conforme Rechamim, um carmelita é um recinto rabínico. Só é permitido carregar de um carmelita para a rua, Midirabanama, lei rabínica. Porém, com relação ao pátio em si, também Rabi Eliezer e também Rechamim concordam que é um carmelita, é um recinto rabínico. Por causa dessa pergunta que a Gemara fez. Só porque esse pátio está aberto à rua, virou um pedaço da rua? Com certeza não. Ele fala, mas não é verdade. Ve'amar Rabi Hanina, Rabi Hanina falou diferente. Adma kom mechitza machloket. Até esse local que estava o muro é a machloket de Rabi Eliezer e Rechamim. Ou seja, dentro do pátio, até onde o muro está. Conforme Rabi Eliezer, já virou parte da rua. Não, carmelita. A machloket não é só com relação a essa área embaixo do muro. Voilà. E ma temos que explicar o que Rabbi Hanina falou diferente. Há uma comechitza machloket. A machloket é sobre o local embaixo do muro. Não é ad, até o local embaixo do muro. Como eu falei anteriormente. Bem, Baita, mas é uma outra resposta da opinião de Rabbi Eliezer. A primeira resposta de Rabbi Eliezer é uma vez que o público Bireru, eles escolheram para eles um caminho que eles sustentam que o muro estava mais perto da casa e eles podem passar livremente onde eles sustentam que era a parte da rua todo o tempo. Por isso, fala para eles que é um recinto público. Vem Baita, mas tem uma outra explicação da opinião de Rabbi Eliezer. Por que esse Hatzer seria um recinto público? Ou seja, esse local embaixo do muro é um recinto público agora. Uma calçada. A calçada aqui é com relação a um recinto privado, que um pedaço dele está rente à rua, e o público se acostuma a passar por lá como se fosse uma calçada. Será que isso já é parte da rua? Ou será que não é parte da rua? Conforme a beleza é uma calçada, que na verdade é uma calçada privada da pessoa, mesmo assim, uma vez que o público passa por lá frequentemente, isso já virou parte da rua. É diferente do que a beleza falou na primeira opinião da Gemara. Uma vez que o público Bireru, eles escolheram para eles um caminho, então o dono do campo não tem mais direito de impedir eles de passar por lá. Aparentemente, conforme essa segunda explicação, que se trata de uma calçada, todo o tempo que esse dono do campo, o dono do pátio, ele não fez um muro, desvinculando o público dessa calçada, o público pode passar por lá, isso é um recinto público. No momento que essa pessoa fez um muro desvinculando o público dessa calçada, isso já virou um recinto privado. Verá banan sabe, os ramim sustentam com relação a sair da calçada, os tzideri chuterabim, os ramim sustentam que uma calçada, que na verdade é parte de um campo, um parte de um pátio privado, não é considerado um recinto público. É considerado um caramelite. Sobre isso, fala aqui a nossa Mishnah, que foi uma beleza, o local embaixo desse muro é um recinto público, porque já virou uma calçada. Os Ramim falam que o local embaixo desse muro é um carmelite. Porque também a beleza, também os Ramim sustentam que dentro do pátio é um carmelite. Por causa dessa pergunta da Gemara, que um pátio aberto é uma rua, não por isso ele virou parte da rua também. Pergunta agora, Veli Plug, Betidere, Judarabim, a Marfuga da beleza, Ramim, deve ser uma forma genérica com relação a uma calçada. Porque a Mahlok é só com relação a um pátio, Xenifretzá, que se rompeu o seu muro para a rua, que não vale de uma forma genérica, com relação a uma calçada. Bealma, de forma genérica. Agora, e Fligo, Betzidere, Chutarabim, se a Mahlok seria com relação a uma calçada, Bealma, genérica, Havamrina, podemos interpretar essa Mahlok diferente do que ela é. Que Pligra, Banan, Lidra, Beliezer, em qual situação os caminhos discutem com a Beliezer? E falam que uma calçada é um carmelite? Isso é só se tem pedras lá afastando o público dessa calçada ou uma cerca não tão importante. Aí falou também que é um carmelite, não é um recinto público, a valeja de leica rifufi, porém se está completamente livre a passagem da rua para essa calçada, é uma module. Talvez também concordo com a Beliezer que essa calçada virou parte da rua. Kamashman, isso me está vendo falar que não. Que mesmo numa situação que não temos pedras afastando o público, não temos bambus afastando o público dessa calçada, mesmo assim, fala o Sahamim, que é uma calçada que pertence a uma pessoa privada, é um carmelite, é um recinto rabínico. Não é um recinto privado, porque o público passa por lá, mas também não é um recinto público, porque é parte de um hatzer, parte de um recinto privado, e esse dono desse recinto privado, se ele quer, ele pode fechar essa calçada e desvincular o público de lá, não é um recinto público, que todas as pessoas têm direito de passar por lá. Pergunta na Damituha Kamar. Não parece que essa explicação da nossa Mishnah, que toda a Mahlok é de relação ao local, embaixo das Mechitzot, embaixo desse muro. Por quê? Damituha Kamar. Quando Rabbi Eliezer falou que a pessoa que carrega do pátio para casa está obrigada a fazer o Korban Hatat, ele fala Damituha, de dentro do pátio. Aparentemente não é embaixo desse muro, é toda essa área interna do pátio. Você vê aqui que toda essa área interna do pátio é considerada uma rua, um recinto público. Respondendo a Aide de Amura Bana Mitoham, de passagem que os Ramim falam essa palavra Mitoham, de dentro, Amar e Unami Mitoham, também na Beliezer falou essa palavra de dentro, Mitoham, de dentro do pátio. Ou seja, os Ramim falaram que mesmo embaixo das Mechitzot, mesmo embaixo desse muro que quebrou, e mesmo dentro do pátio é um carmelito. Na Beliezer, de passagem, usou essa mesma expressão, porém com um sentido diferente. A empresa sustenta realmente que se a pessoa carregar de dentro do pátio para casa, ele não está obrigado a fazer o Corban Hatat. Ele não precisa de uma lacada Torá porque está carregando de um carmelito para um resíduo privado. Mitorá significa de dentro do pátio, porém no local onde estava o muro. No local onde estava o muro, virou Tzidere Shutorabim, virou uma calçada e virou um recinto público com a família Beliezer. Continuando agora, Verabanan, como vamos explicar o que os Rabim falaram na nossa Mishnah? A Maria Beliezer Tzidere Shutorabim, da Beliezer falou que a calçada é um recinto público. O Meadro Leino Mitorá, e os Rabim responderam para Beliezer que dentro do pátio é um carmelite? Rabeza concorda que dentro do pátio é um carmelite, como já vimos. Rabeza está discutindo com relação à área embaixo do muro. Por isso, porque os Rabim tiveram que também acentuar isso, enfatizar isso, que dentro do pátio é um carmelite. Na área que amrele, na banana da Beleza, isso que os Rabim falaram para a Beleza. Milo Kamuditla, você não concorda conosco? Erra de Tiltir, Mitochá de Chutarabim? O meu Chutarabim de Torá? Que se a pessoa que carrega de dentro desse pátio para a rua e vice-versa, de Patur, que a pessoa está isenta de trazer o Corban Hatat, o motivo disso é o preenche e carmelite, porque dentro do pátio você traz um carmelite, como já vimos. Se Denami, Loshna, também a calçada, ou seja, essa área embaixo do muro que o público começou a atravessar como se fosse uma calçada, falamos também, também deveria ser um carmelite, assim como dentro do pátio é um carmelite. Também, essa área embaixo do muro deve ser um carmelite que faz parte do pátio. Verabeliezer, Verabeliezer diferenciou, falou que embaixo do muro, essa calçada é um recinto público ao Yeshut Arabim. Hatam, Lokadarselar Arabim. Em relação a dentro do pátio, o público não atravessa dentro do pátio, eles não têm esse direito. Arra, porém, na calçada, o local embaixo do muro, Kadarselar Arabim. O público sim passa livremente, se é assim. Fala, beleza, já virou Tzidere Shutorabim, é uma calçada que o público passa por lá frequentemente, já virou um recinto público. Virou um Shutorabim, a pessoa carrega de lá para uma casa, tem que trazer o Corban Hatat, porque ele transgrediu a proibição de carregar em Shabbat pela Torá. Isso explica aqui a Gemara duas versões sobre o primeiro de Abeliezer. Se o motivo que a beleza fala que embaixo do muro é um recinto público, é porque era Bim Shibirerum, porque o público escolheu passar por lá. E o público tinha já direito de passar por lá, consequentemente virou um recinto público, ou o motivo é porque é uma calçada, é um recinto público, conforme a Beliezer. Primeiro, a Beliezer concorda com o Rabim que dentro do pátio é um carmelite. Isso é proibido carregar lá, Midrabanan, uma lei rabínica. Amna Matnit, em uma nova Mishnah. Hatzer Shinefretzar de Shutarabim. Causou um pátio, que também tinha um muro entre o pátio e a rua, porém esse muro quebrou. Mistero Rotea, se esse rompimento está dos dois lados desse pátio, sabemos que só é permitido carregar num pátio que tem quatro paredes. Verrenbaite Nefrat Mistero Rotea, também com relação a uma casa que teve dois rompimentos, em dois lados diferentes, aparentemente. Verrenmavoite Nitlu Korotav Orechayav, também com relação a uma voe, um beco, que só é permitido carregar nesse mavoe se tem um leque ou uma corá na entrada desse mavoe, como já vimos em extenso no começo da Maserhet. E no meio do Shabbat, alguém tirou esse lehre de lá, essa cura de lá. Mutarim beto Shabbat. Fala a primeira opinião da Mishnah, é permitido continuar carregando nessa casa, nesse pátio e nesse mavoi. Vassurim beto lavô, porém no próximo Shabbat já é proibido. E vira biudá, esse vira biudá, que uma vez que no começo do Shabbat era permitido carregar lá, vira permitido carregar para todo o Shabbat, mesmo que a estrutura mudou no meio do Shabbat. Rabi Yossi Omer, fala Rabi Yossi, e mutarim beto Shabbat, Mutarim Leotid Lavô. Se é permitido carregar naquele Shabbat, é permitido me carregar no próximo Shabbat. Vim Asurim Leotid Lavô. Se é permitido carregar no próximo Shabbat, Asurim Leotid Shabbat também é permitido carregar nesse Shabbat. Conforme Rabi Yossi, não existe esse conceito que se no começo do Shabbat era permitido, virou permitido para todo o Shabbat carregar naquele recinto. Se a estrutura mudou no meio do Shabbat, virou proibido. Essa é uma pergunta de Abiudã e Rabi Yossi. Fala, bem mais aqui, né? Como se trata esse rompimento da areixa em relação a um pátio? Temos dois rompimentos e aí virá proibido carregar no próximo Shabbat com a família Biudá, no mesmo Shabbat com a família Biusi. Como se trata esses dois rompimentos? E lema BS, se esse rompimento mede até 10 amot, até 5 metros, e até 5 metros um rompimento é considerado uma porta, não é considerado uma pirtsa. uma falha no muro que anula as mechitzot. Mas na Miruá Rachat, por que seria permitido continuar carregando se tem um rompimento de um lado só? De Amrinan Pitchau, porque classificaríamos esse rompimento como uma porta sem uma mechitzá, uma divisória de recintos, e é permitido carregar dentro desse Hatzer Mishteru Rodnami. Então seria a mesma coisa, tem dois rompimentos de dois lados diferentes, Pitchau é considerado uma porta, não é considerado uma falha. E a Mishnah falou que tem dois rompimentos, é considerado uma falha que anula as mechitzot, porque se mede até 10 amot, seria uma porta. Ela beyeter meser, com certeza se trata aqui, que esse rompimento é maior do que 10 amot, maior do que 5 metros. E ah, se esse é o caso, a filo miru ahakanami. Se esse é o caso, mesmo que esse rompimento de um lado só, consequentemente já não temos uma mechitzah, temos um hatzê de 3 mechitzot, é proibido carregar lá. Então não temos um caso claro da Mishnah. A Mishnah falou que tem dois rompimentos, é proibido. Se tem um rompimento só, é permitido. Amara falou, Rav Leolam Be'eser. Fala, na verdade, a Mishnah se trata de um rompimento até 10 amot, não mais do que 10 amot. Viramos a página. A pergunta é se até 10 amot é uma petar, é uma porta, não é um rompimento, uma falha. O que Gontine Fritzar Bequeren Zavita. Aqui é um caso específico. Temos um rompimento só, que vai até 10 amot, porém ele alcança dois lados, ele está na esquina. Se está na esquina, não consideramos que esse rompimento que mede até 10 amot é uma porta. Porque as pessoas não costumam fazer portas em esquinas de recintos. Não é estético e não é prático também. Consequentemente, essa abertura que está na esquina, não é uma porta, é uma pirtzá, uma falha que anula as mechitzot, é proibido carregar lá. Esse é o caso da nossa Mishnah, por isso tivesse uma pirtzá, um rompimento até 10 amot, de dois lados diferentes desse hatzer, foi no meio da mechitzá, é considerado duas portas e continua sendo essa mechitzá que permite carregar desse hatzer. Continua, vechem bait nifrat mishteru chotav. A mesma coisa com relação a uma casa que tem dois rompimentos. Mais na mirua hachada amnion pitikrak, e o Rebbe Sotem, por que seria permitido carregar nessa casa se tem um rompimento só? O motivo disso seria, mesmo que essa pirtzá é maior do que 10 amot, não é uma porta, já é uma falha, mesmo assim é permitido continuar carregando nessa casa. Por quê? De Amrina Pitikra e o Rebbe Sotem, porque falamos o conceito de Pitikra. Pitikra significa que uma quina suspensa ao ar divide entre recintos. O conceito é que existe uma parede imaginária que vai dessa quina, do teto até o chão. É como se fosse uma parede lá. Então você tem uma pirtzá, uma abertura que mede mais do que 10 amot. Seria permitido continuar carregando nessa casa, porque através do curso de Pitikra, ele disse o tempo que existe essa mirtzá que vai do teto até o chão, que permite carregar. Pergunta a Mishteru Chod, não me lembra Pitikra, ele disse o tempo. Seria a mesma coisa, tem duas pirtzó, duas aberturas, falaremos duas vezes o curso de Pitikra, ele disse o tempo. E a Mishnah fala que é permitido carregar lá. Na Amre de Beira, Av Mishmei de Rav, falaram os sábios da Yeshiva de Rav em nome de Rav. Que gonje nifrat bekeren zavit. Aqui também se trata que esse rompimento vai até 10 amot, porém está na esquina dessa casa, atingindo dois lados ao mesmo tempo. Se esse é o caso, essa abertura não é considerada uma porta, e sim considerada uma pirtzá, uma falha nas mechitzot. Porém, ainda poderemos carregar nessa casa através do de Pitikra, que essa esquina do teto delimitaria entre esses recintos e existiria uma mechitzá que vão até o chão, que separaria entre dentro da casa e fora da casa, seria uma mechitzá. Por que é proibido carregar nessa casa? Vikiruyo be'alachson, falou Rav. Aqui é um caso específico que o teto está na diagonal, o teto não está na horizontal. Se o teto estivesse na horizontal, consequentemente a quina está na vertical. Se a quina está na vertical, desce uma parede imaginária na vertical, 90 graus do chão até o chão, e divide entre esses dois recintos, entre a casa e fora da casa. Porém, se o telhado está na diagonal, também a quina está na diagonal, e também o pitikrei, ele vai estar na diagonal também. Não está fechando hermeticamente essa esquina. Continua tendo lá uma pirtzá, uma falha, não há uma porta. As pessoas não fazem porta na esquina, consequentemente vai ser uma pirtzá, uma falha nas mechitzot, e é proibido carregar lá. Assim falou Rav. De lei que ele nem vai pitikrai, ele disse o tempo que se o telhado está na diagonal, não se fala pitikrai, ele disse o tempo de 90 graus do chão, se fala também na diagonal. E essa parede, imaginada na diagonal, não fecha entre todo o recinto. Essa opinião de Rav. Shmuel Amar. Shmuel explicou de frente toda a nossa Mishnah. Rav falou que se trata de Mechitzot, que tem uma pirtzá até 10 amot, até 5 metros. O caso era que não é chamado de uma porta porque está na Keren Zavit, está na esquina. Shmuel fala diferente. Shmuel Amar afirma bem Yeter Meser. Pode ser que a nossa Mishnah se trata de Pirtzot, aberturas maior do que 10 amot. E há que esse é o caso que as aberturas estão maiores do que 10 amot na nossa Mishnah. Miru Ahanami. Mesmo que tivéssemos só uma abertura maior do que 10 amot, já seria proibido que a nesse Hatzir. Uma abertura maior do que 10 amot não é uma porta. Como já vimos no começo da Maseret, uma porta mede até 10 amot de largura, até 5 metros de largura, não mais. Já virou uma falha na Mechitza, e anula a Mechitza. Então, por que a gente está falando que temos duas falhas? Então é proibido carregar nesse Hatzer. Mesmo que temos uma falha só, que mede mais do que 10 amot, é proibido. Mishum Bait. O motivo que a Mishnah falou duas pirtzot, duas falhas, é de passagem, ou seja, o caso do Hatzer pode ser que temos uma falha só. Por uma vez que no caso da casa, é necessário que temos duas falhas para poder proibir carregar nessa casa, então falou de passagem também o Hatzer tem duas falhas. Mesmo que isso não é exato. Ele pergunta a Gemara, Bait Gufa Tikshi. A Gemara entendeu que por causa do conceito de Pitikra e Yoret Besotem, só é proibido carregar numa casa sem duas pirtzot, se elas medem mais do que 10 amot. Pergunta a Gemara, na verdade, o Bait Gufa Tikshi, mais na Miruah Hachat, por que estaria permitido carregar numa casa que tem uma pirtzah, uma falha maior do que 10 amot? Da Amrina Pitikra e Yoret Besotem, porque falamos que Pitikra. Essa quina do teto delimita entre recintos, Mishteru Chodnami. Mesmo nos duas pizza, duas falhas, a mesma coisa, Neymar, Pitikra, e a pessoa tem, devemos falar Pitikra, existe essa parede imaginária que vai do teto até o chão, divide entre recintos, mesmo são duas vezes, por que a Mishnah fala que é proibido carregar nossa casa? Vetu, uma outra pergunta contra Shmuel. Mi itle de Shmuel, Pitikra, e a pessoa tem, Shmuel não concorda com esse conceito de Pitikra, e a pessoa tem. Como podemos explicar o período de Shmuel se baseando nesse conceito de Pitikra e Yodisotem? Verhaitma, que Shmuel também falou num ensinamento, Arsadra Bebiká. Se tem uma cabana que não tem paredes, é uma esplanada que tem só um teto, que está dentro de um campo. O campo aqui é um carmelita, é um recinto rabínico. É proibido carregar lá mais de 4 amot. Rav Amar, fala Rav, Mutar Letatel Bikula. Fala Rav, é permitido carregar dentro dessa cabana. Através do uso de Pitikra, Yoret Besotem é um recinto privado que tem 4 paredes, mesmo que na prática não tem 4 paredes, porém, existem essas 4 paredes de Pitikra e Yoret Besotem. Então, dentro dessa cabana, um recinto privado pode carregar livremente. Shmuel Amar, Shmuel discute, Emetal Trimba, Elabedal Etamot. Shmuel só é permitido carregar embaixo dessa cabana 4 amot. E aparentemente, conforme Shmuel não se fala Pitikra e Yoret Besotem, então como posso seguir Shmuel explicou a nossa Mishnah, se baseando nesse conceito de Pitikra e Yoret Besotem? Por isso ele falou que a pirtzá, essa falha, mede mais do que 10 amot. E tem que ter duas falhas para cancelar aqui as mechitzot dessa casa, que não se fala pitikra e Yoret Besotem. O que é que Shmuel não sustenta esse conceito de pitikra? Vamos lá, halokasha. Essa pergunta não está difícil. Ou seja, a segunda pergunta. Que leit lei bedalet? Em qual situação Shmuel não sustenta o conceito de pitikra e Yoret Besotem? Só temos que falar 4 vezes o conceito de pitikra. O conceito de Pitikra na correlação àquela Sarsadra, temos que fechar os 4 cantos dessa Sarsadra, já é demais. Porque é necessário 4 paredes para fazer um recinto privado, não é possível fazer um conceito privado só de Pitikra e Yodisotem. A Vabe Shalosh, porém, se temos uma parede, e é necessário falar 3 vezes Pitikra e Yodisotem em 3 lados diferentes dessa Sarsadra, falaríamos. Hitler, ele sustenta que sim, fala Pitikra e Yodisotem, em relação a essa casa. Temos duas falhas em duas paredes diferentes da casa. Falamos duas vezes o conceito de Pitikra e seria permitido carregar nessa casa. Já respondemos a segunda pergunta. Me coloca como caixa, porém, ainda se é difícil a primeira pergunta. A primeira pergunta era como o Shmuel pode explicar a nossa Mishnah que temos Pirtzot, maior do que 10 amot, e é proibido carregar dentro dessa casa. Qual seria o motivo que seria permitido carregar nessa casa se tivesse uma Pirtzot só, uma falha só? Por causa do conceito de Pitikra. Então podemos falar duas vezes o conceito de Pitikra, mesmo que duas pizzas maiores do que 10 amot, fazemos o conceito de Pitikra e Yoret Besotem, e fecharia essas duas pirzot. Palmana que de Amri Berav Mishmei de Rav. A opinião de Shmuel também está explicada conforme o que Rav falou. Que Gonche de Fratz Bekeren Zavit. Aqui é um caso específico que o rompimento está na esquina dessa casa, entre dois lados. Vekiruyom o Balachson. E Rav explicou que o caso aqui é porque não se fala Pitikra e o Rede Sotem, como já vimos, porque o telhado está na diagonal, o Pitikra também está na diagonal. E não está fechando hermeticamente essa esquina. A Hanami também conforme Shmuel, que conte de Fratos Bekeren Zavit. Shmuel fala que o rompimento aqui nessa casa é maior do que 10 Amot. É um rompimento só que está na esquina, como o Rav falou. Por isso não se fala que esse rompimento é uma porta, por dois motivos está na esquina. E também mete mais do que 10 Amot. Vekiruyo Be'arba. Aqui Shmuel discute com o Rav. Qual é o motivo que não se fala Pitikra e o Rede Sotem nessa situação? O motivo disso é porque a profundidade desse rompimento é 4 tufahim. Ou seja, a pessoa que estivesse em frente a esse rompimento, por exemplo, que também está no Keren Zavit, está na esquina dessa casa, imaginando do lado sul ao lado leste. A pessoa viria um rompimento profundo nesse teto, a profundidade de 4 tufahim. A largura desse rompimento é 4 tufahim. De frente a ele, tem também essa face do rompimento, que é esse pedaço do teto que está exposto. Também mede aqui, do lado sul, por exemplo, 5 amot. Do lado leste, mede mais do que 5 amot, completando um comprimento maior do que 10 amot, como o Shmuel falou, maior do que 5 metros. E do lado leste também temos essa outra face, que conecta entre o fundo desse rompimento e o lado leste da casa. Então, temos 5 faces aqui. Temos duas faces da largura do rompimento, que medem 4 tufahim cada um, 40 centímetros cada um. Temos duas faces do comprimento desse rompimento, a parte sul e a parte leste. Para fechar, todo esse rompimento é necessário 4 vezes Pitikra e Yodin Sotem. E Shmuel já falou que não falamos 4 vezes Pitikra e Yodin Sotem, falamos no máximo 3 vezes Pitikra e Yodin Sotem. Assim Shmuel explicou a nossa Mishnah, por isso é proibido carregar nessa casa. Agora a Mishnah vai explicar por que Shmuel discutiu com Rav e por que Rav discutiu com Shmuel. Shmuel não é marquerav. Shmuel não explicou a nossa Mishnah que o teto está na diagonal e o pitikra também está na diagonal, por isso é proibido cair nessa casa. Por quê? Alachson loktani. Porque a Mishnah não especificou que esse é o caso. As casas antigamente o teto era na horizontal, não na diagonal. Então a Mishnah deveria ter especificado que esse é o caso, que o telhado está na diagonal. Por isso o Shmuel teve que falar que o caso é que ele sempre fala 4 vezes pitikra e ele só tem para fechar essa pizza, esse rompimento. Verav lo amar que Shmuel. Ela não explicou como Shmuel, que o motivo que é proibido ganhar nessa casa é porque 4 vezes pitikra e yodin sotem. Em que? Porque se fosse o caso, a velei, a chsadra, seria como se fosse aquela cabana no meio de um campo. Verav se fala 4 vezes pitikra e yodin sotem, esses 4 lados dessa cabana. Verav letamei, como veio a opinião de Rav em outro lugar. De amar a chsadra, mutar e tal tebekular, que fala com relação a essa cabana. Tem só um teto apoiado por pilares, não tem paredes. É permitido carregar dentro dessa arçada livremente, porque temos as paredes de pitikra e yodin sotem. Por isso, você vai ter que mudar o caso. Falar que o caso é que esse telhado está na diagonal. Deito na prova dessa machloket. Arçadra bebiká. Com relação a essa cabana num campo. Rava mar mutar e tatê bekulá. Conforme Rava é permitido carregar embaixo dessa cabana. Vishmuel amar ermetal telimba elaberba amot. Fala, Shmuel, só é permitido carregar 4 amot embaixo dessa cabana. A explicação da Mahlou que terá a mar mutar tatame kulá, conforme irá, vai permitir carregar embaixo dessa cabana, abrindo a pitikra e o rei de sotem, porque falamos 4 vezes pitikra e o rei de sotem. Vishmuel amar, Shmuel discute, ele metal tilimba, ele é berba amot. Só é permitido carregar embaixo dessa cabana 4 amot, não mais, porque logo abrindo a pitikra e o rei de sotem, porque não se fala pitikra e o rei de sotem 4 vezes, porém 3 vezes sim se fala, como já vimos. E explica qual é o caso que Rav e Shmuel estão discutindo. Ou seja, qual é o comprimento dos lados dessa arsadra, dessa cabana. Temos duas versões da Gemara. Be'eser kulam lo pligi. Se os lados dessa cabana, que estão abertos, medem até 10 amot, até 5 metros, todos concordam que é possível falar pitikra e yorid sotem 4 vezes. Mesmo Shmuel concorda nessa situação. Qual a situação Shmuel falar que não é possível falar pitikra e yorid sotem 4 vezes? Que pligue a marruca de Rav e Shmuel é Beyeter Meestre, só assim o cumprimento dos dados dessa Hassadam é de mais do que 10 amot. Mais do que 10 amot não é uma porta, é uma pizza, uma falha nas Mechitzot. Aí fala Shmuel, não falamos 4 vezes, Pitikra, e o Rebbe se lembra fechar uma Mechitza tão fraca como essa que está aberta mais do que 10 amot. Porém, se a Mechitza deveria ser só até 10 amot, então o Shmuel fala que podemos falar Pitikra e o Rebbe se tem 4 vezes. Veika Dami, uma outra versão da Mahmoud Rebbe Shmuel, Beyeter Kulamaloplig. Se realmente os lados dessa Achsadra medem mais do que 10 amot, Kula Amaloplig, também Rav concorda com Shmuel que não se fala 4 vezes Pitikra e Rebbe Sotim. Que explique qual é a marca de sim, Rav Shmuel, Beester, só se mede até 10 amot. Se mede até 10 amot, Rav fala que podemos falar Pitikra e Rebbe Sotim 4 vezes ou mais. Shmuel discute com o Rav. Shmuel fala que não se fala Pitikra e Rebbe Sotim 4 vezes em qualquer situação, mesmo que os lados dessa Achsadra medem até 10 amot ou mais do que 10 amot também. Ou seja, temos duas versões que é a Machloket de Rav Shmuel. Qual foi a primeira versão? Toda Machloket é quando as Mechitzot medem mais do que 10 amot. Essa Hassadra tem os lados dela mais do que 5 metros de cada lado. Nessa situação, fala Shmuel, não falamos Pitikra e Rebbe Sotim 4 vezes. Porém, uma situação que os lados dessa Hassadra medem até 10 amot, mesmo Shmuel concorda com o Rav que se fala Pitikra 4 vezes. Uma segunda versão, toda Machloket de Rav Shmuel, é só numa situação que os lados medem até 10 amot. Nessa situação fala Rav, que falamos Pitikra e o Rebbe Sotim 4 vezes. Numa situação que os lados medem mais do que 10 amot, todos concordam que você fala Pitikra e o Rebbe Sotim 4 vezes ou mais. Isso fala que há duas opiniões. Uma explicação, Rav, apesar de deixar meio novo Daf com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.